Hoje a gente vai falar sobre a relação de mobilidade urbana e a arquitetura e urbanismo. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Fabiola Cordovil. Ela é doutora em arquitetura e urbanismo da Universidade Estadual de Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigada pela oportunidade.
Bom, a gente gostaria de começar a entrevista falando o seguinte, né? Perguntando o seguinte, a arquitetura e urbanismo pode contribuir para a mobilidade urbana? De que forma?
A arquitetura e urbanismo contribui hoje com várias soluções para esse problema da mobilidade que nós vemos nas nossas cidades, né? Cada vez mais as cidades que têm esse modelo do transporte individual, elas se deparam com esse problema da mobilidade urbana. E o arquiteto urbanista, por ter a sua formação generalista, ele pode atuar tanto no plano metropolitano regional, quanto em projetos bastante locais de desenho mesmo, né, como a própria acessibilidade das calçadas, mobiliário urbano, para que esses locais onde que se relacionam com a mobilidade, eles sejam mais confortáveis e seguros.
Uhum. E a arquitetura, o urbanismo ele pensa isso, né? Pensa a cidade, é isso?
A cidade.
A arquitetura, uhum. ela pensa também na questão estética ou ela alia a questão estética com a questão funcional?
Sim, os arquitetos eles têm formação para aliar justamente a estética, qualidade e funcionalidade. Então, quando a gente parte de uma escala mais micro, né, que é um ponto de ônibus, por exemplo, ou as próprias calçadas, táteis, elas estão ligadas aí com um projeto mais amplo de mobilidade. Então, a gente não pode ver a mobilidade somente como em aspectos pontuais. A mobilidade ela tem que estar relacionada a um plano maior, né, senão ela não vai funcionar. Então, o arquiteto também atua na elaboração desses planos, compondo equipes multidisciplinares. Hoje, nós temos dois marcos importantes na legislação que elas obrigam, né, as cidades a terem seus planejamentos. Um é a Lei de Mobilidade Urbana, que foi aprovada em 2012, que obriga cidades com mais de 20 mil habitantes a terem seu plano de mobilidade. Então, tínhamos 3 anos, a partir de 2012, para elaborar, né, as municipalidades teriam. Esse prazo foi ampliado para mais 3 anos, então, até 2018, as nossas cidades têm que ter esse plano. E tivemos também a aprovação do Estatuto da Metrópole, em 2015, que pressupõe também a questão dos deslocamentos, ou seja, da mobilidade urbana, porque é muito difícil hoje a gente pensar somente na mobilidade intraurbana, ou seja, de um município só, né? Uhum. Na sua área urbana. Então, hoje, as nossas cidades, Maringá, por exemplo, a nossa mobilidade está muito ligada a cidades como Sarandi, Paissandu, Marialva, que a gente chama de aglomerado urbano, né? Então, temos que pensar a mobilidade tanto do ponto de vista do desenho de um mobiliário até um plano macro que vai, então, fazer com que esses movimentos, que a gente chama movimentos pendulares, eles sejam ou diminuídos ou que eles estejam numa situação mais segura e confortável. Seguro em relação à diminuição do número de acidentes, né? Uhum. Principalmente essa questão que os dados do Ministério da Saúde apontam que hoje em dia nós temos, a cada ano, né, nós temos em torno de 42 mil óbitos por acidentes no trânsito, né? Então, é um dado do Ministério da Saúde.
Nossa. Então, agora, então, pensando em arquitetura e urbanismo, como é que devem ser as cidades? Né? Quais os espaços devem ser priorizados? Né? Para que tipo de transporte?
Uhum. Essa é uma discussão que está em voga aí em várias cidades, né? Que são as cidades sustentáveis. Né? E as cidades sustentáveis, não só do ponto de vista ecológico, né? Mas do ponto de vista de termos menos gasto em energia. Né? Seja de combustível, seja de redes de infraestrutura, construção de redes de infraestrutura. E isso pressupõe a prioridade ao pedestre e aos ciclistas. Né? Então, isso é uma diretriz mundial. E a priorização dos transportes não motorizados, né, sobre os motorizados. Então, cada vez mais, os modais de transportes aliados à não motorização, eles estão tendo mais espaço nas discussões sobre mobilidade. Então, a segurança do pedestre no espaço público, tanto do seu conforto, quanto até a uma calçada, que ela deve ser padronizada, ela deve ser regular para evitar acidentes, quanto também dos espaços que são controlados socialmente, então a gente se sente mais seguro onde existem mais pessoas, e também a proteção contra o carro, né? Quanto os veículos motorizados como todo, né? Não só carros, ônibus, né? Então, esses locais, a gente pode ver na cidade de Maringá, que os locais mais utilizados pela população, espaços públicos, hoje em dia são os parques, tanto o Bosque 2 como o Parque do Ingá, né? A gente vê muitas pessoas utilizando, ciclistas inclusive, e as pessoas caminham no Bosque 2 porque são espaços confortáveis do ponto de vista da segurança, do controle social, os olhos da rua, como alguns autores já mencionaram, né? Quanto da proteção em relação aos carros. Então, as pessoas se sentem seguras nesses espaços, né?
Aqui em Maringá, a gente vê um centro da cidade cheio de carros, né? Os motoristas procurando vaga para estacionar, desesperados e procurando vaga para estacionar. Pedestres com dificuldade para atravessar ruas, né? Porque por causa do trânsito intenso de veículos, né? E esse tipo, esse estilo, esse modelo de centro da cidade, tá com os dias contados?
Sim, esse é um exemplo que está à contramão das tendências mundiais. Primeiro porque hoje a gente tem a criação de subcentros nas cidades, né? Ou seja, as pessoas não têm mais, em centros que já discutiram essa questão da mobilidade, enfim, não se tem mais aquele modelo de um centro mononucleado, né? Ou de uma cidade mononucleada, onde as pessoas são obrigadas a utilizar os serviços que esse centro único oferece. Então, a criação de centros secundários ou subcentros, enfim, se chama de várias formas, elas fazem com que as pessoas não se sintam mais obrigadas a utilizar o centro principal. Então, tanto para escolas, como centros médicos, saúde como um todo, ou empregos, né? Então, esses centros menores, eles fazem com que esses deslocamentos sejam evitados. Outra questão é a priorização do transporte coletivo. Se temos um transporte coletivo digno, né? Hoje em dia a gente tem problemas que os transportes coletivos, além de não serem confortáveis, são caros, tem poucos itinerários, né? Então, se investirmos em transportes coletivos que tragam essa dignidade para os usuários, né? As pessoas vão utilizar mais o transporte coletivo, vão deixar seus carros em casa. Não que as pessoas não tenham que ter os seus carros, né? Hoje em dia a própria economia gira em torno também da indústria automobilística, mas não que as pessoas sejam obrigadas a utilizar o seu carro para qualquer deslocamento. Então, se tivermos um transporte coletivo confortável, de qualidade, os estacionamentos não ocorrerão, porque as pessoas não utilizarão tanto, né, para suas necessidades. Então, a gente vê muitas cidades que já discutiram essa questão, que os estacionamentos, eles são pequenos, eles são subterrâneos, e em cima desses estacionamentos são espaços públicos. Então, as cidades europeias estão cheias desses exemplos. Porque as pessoas não utilizam, tem outra opção, não utilizam o carro, né? Tem outras opções de transporte, e os estacionamentos são caros demais.
Né? Nós estamos conversando com Fabiola Cordovil, ela é doutora em arquitetura e urbanismo da UEM, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana. Essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 998779550. Bom, mas nessa questão aí dos estacionamentos subterrâneos e tal, a gente está muito distante dessa realidade. realidade ainda, né? Porque a gente se discutiu até uma certa época aqui em Maringá essa questão do estacionamento subterrâneo, né? Será que acredita que a gente vai avançar ainda nessa discussão, hein?
Olha, nós temos que ir ao contrário dos estacionamentos. Assim, teríamos que pensar em cidades mais voltadas para a sustentabilidade, né? Então, estamos na contramão porque densificamos o nosso centro, ou seja, reforçando esse centro mononucleado que eu mencionei, até o terminal intermodal que está se discutindo também, ele está indo na contramão.
Ah, é? Por quê?
Porque esses deslocamentos, primeiro que não temos um estudo de origem e destino das pessoas que utilizam o transporte público em Maringá, não temos um parecer técnico. Nos nossos estudos acadêmicos, nós temos algumas indicações de que as pessoas não necessariamente, elas, nos seus deslocamentos, elas tenham que passar obrigatoriamente pelo centro. Uhum. Então, esse terminal intermodal, ele concentra esse transporte público no centro da cidade. E obrigando, muitas vezes, os próprios itinerários dos ônibus, obrigando a sua passagem pelo centro, nesse modelo ainda da cidade mononucleada. Então, o que nós recomendamos, que nós, diante de tudo que nós vemos e estudamos, são esses terminais mais pulverizados, menores e, de fato, intermodais. Porque o que são inter, né? Vamos analisar intermodal. Interrelacionados, né? Intermodal, interrelacionados a diversos modais. Além do ônibus, nós não temos outros tipos de modais.
Intervalo. Diz que o terminal intermodal vai ter um bicicletário, né? Vai ter um local lá para você guardar a bicicleta, para se você quiser vir para o centro trabalhar, né?
Sim.
E vai estar com uma plataforma subterrânea para o VLT, quando houver, né, um VLT aqui na cidade, né, que é o trem, né? Seria o trem.
O VLT é veículo leve sobre trilhos.
Que pode ser o trem.
Que é o metrô de superfície também, é uma excelente solução que as cidades buscam aí. Que bom, né, que se tivermos de fato essa integração dos modais, não só bicicletário, mas as ciclovias, as ciclofaixas, e a segurança do ciclista e do pedestre.
E aí, na questão das bicicletas, seria interessante, então, que não só se tivesse esse bicicletário, mas, então, estações de bicicleta espalhadas pela cidade.
Ah, sim. Nós temos o modelo, né, de várias cidades europeias. Barcelona, por exemplo, ela tem um serviço de bicicletas compartilhadas. Ah, é um sistema de bicicletas compartilhadas, que são 240 estações em Barcelona, por exemplo. Temos em Paris, temos em Roma, temos em várias cidades. E que as pessoas te retiram uma bicicleta de uma determinada estação, vai para outra estação. Geralmente as estações, elas procuram estar próximas, as principais, né, próximas dos metrôs, integrando aí essa circulação, né? Então, é uma solução.
Isso que seria intermodal de verdade, então. Né?
Certo, então. Porque relacionando os diferentes modais.
Eles se conversam, né? Esses,
exatamente.
Esse sistema todo, né? Uhum. Bom, mas o intermodal, né? Esse projeto do intermodal também, de acordo com o projeto, tem estações, né? Na zona leste, né? Me parece.
A gente está vendo norte, ali, né, na Morangueira, né, a construção de um deles. Mas a cidade está muito espraiada, ela não dá conta, né? Então, uma outra questão que a gente tem que ver é a relação da mobilidade com o planejamento do uso e ocupação do solo. Que se nós tivermos a cidade cada vez se ampliando mais, indo para as franjas da cidade, os loteamentos indo para essas franjas da cidade, as pessoas estarão cada vez morando mais distante e essas soluções não vão dar conta.
Uhum. Então, e é o que está acontecendo, né?
Exatamente. A cidade está se espraiando, se ampliando, e as pessoas morando cada vez mais longe e tendo vazios urbanos nessas áreas que já estão consolidadas. Uhum. Então, a outra tendência são as cidades compactas, né? Que essas cidades compactas, então, elas, ao invés de ampliarem definidamente o seu perímetro, elas concentram a população em determinados pontos, formando muitas vezes esses subcentros, né, que eu comentei. E, enfim, e próximo às, às estações, à fluidez da, de pessoas, né? Fluidez do transporte de pessoas.
Quer dizer que a área de arquitetura e urbanismo contribui com esse, essa discussão, esse debate e esse estudo com pesquisa, mas também depende muito dos gestores, né, aplicar esses conceitos, né?
Exatamente. É importantíssimo termos arquitetos e urbanistas nos quadros técnicos das prefeituras. Observamos que em Maringá isso vem acontecendo, né? Cada vez mais os arquitetos estão discutindo a cidade, estão, inclusive, discutindo conosco também no âmbito da universidade. Então, vemos que o arquiteto, por ter a formação que discute todas essas questões, percebendo essa problemática da mobilidade em várias escalas, tanto essa que a gente falou, da metropolitana, regional, até do desenho mesmo da calçada. Então, essa característica de profissional generalista, ele contribui para que essas discussões elas estejam aí na pauta das gestões públicas e ajudando aí nessas discussões, nessa reflexão. E freando aí, muitas vezes, as diretrizes únicas, muitas vezes, do mercado imobiliário, que busca essa expansão, que busca, muitas vezes, esse espraiamento que tem consequências muito graves na vida do cidadão. Né? Os deslocamentos longos, já tem estudos aí que os deslocamentos longos nas grandes metrópoles, eles têm várias... afeta a
saúde,
vida,
né, do trabalhador,
né? De várias formas, né? Uhum. Então, se a gente fica uma hora para se deslocar, a gente deixa de fazer outras coisas, né, que são da qualidade da vida do cidadão.
Uhum. Olha, nós temos uma ouvinte participando, é a Rosilene, ela diz o seguinte: há poucos dias vim de Iguatemi para Maringá, de transporte coletivo, até a rua Paranaguá, que fica na zona 7, né? Gastei 1 hora e 10 minutos, sendo que de carro gasto 20 minutos. Então, não adianta o povo usar carros mesmo, devido aos transtornos. Creio que só seria rápido caso fosse de metrô ou trem, aí sim o povo passaria a usar outro meio de transporte, né? Que ela quis dizer de ônibus a viagem foi muito mais longa, né? Mais demorada, né?
Ela veio de onde para onde?
Ela dá de Iguatemi até para a rua Paranaguá, ali perto da UEM, né?
Certo.
E ela 1 hora e 10 minutos.
De certo, ela pegou muitos carros parados e semáforo
fechado,
fechados.
Né? Que daí a viagem fica...
Então a viagem realmente deve ter sido o que não deveria, porque não é uma distância tão longa. Calcula aí o quê? Uns 20, 25 quilômetros.
Muito tempo mesmo, né?
Então,
mas o trânsito de ônibus, né? Porque daí o ônibus vai parando, né?
O ônibus vai
tem
parando.
Tem essas paradas, né?
Mas tem outras soluções também dos BRTs, dos VLTs, que as paradas são menores. Uhum. E também se tem poucos ônibus em circulação, se os horários são muito amplos, a população vai se concentrar naqueles horários e... Enfim, temos que analisar quais seriam os problemas, né? Mas isso indica o quê? Se uma pessoa leva 1 hora e 10 para um percurso que não é tão distante assim, o que, que ela vai optar? Ou pelo carro ou pela moto? Uhum, né? Então, a frota de motos e motocicletas cresceu muito. Em 10 anos, mais de 100%. Né?
E os acidentes de moto são uma epidemia, né? Uma questão
exatamente.
De saúde pública. Né?
Exatamente.
Professora, tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, ele está perguntando a sua sugestão, a sua opinião sobre esse assunto, porque ele diz assim, o Wagner, ouvinte da CBN, ele diz o seguinte: por que não transformar praças, como a Rocha Pombo, Souza Naves e a Praça do Peladão, em pequenos terminais para ônibus e espalhar isso por todas as praças da cidade? Qual é a sua opinião sobre isso?
A gente tem que ver o conflito que poderia causar por conta do excesso de carros. Aquela rotatória já é um problema.
As rotatórias já são complicadas, né?
Tem semáforos no, na própria rotatória, né? foi já...
Mas elas foram planejadas, né? Elas têm a ver com o planejamento da cidade ali no começo,
sim,
né?
Já elas foram, né? Inclusive, algumas são espaços de praça mesmo, mas com uma dificuldade de acesso tremendo, né?
E daí você, o cidadão não utiliza a praça, né? Como um local de lazer, né? De...
É, não utiliza porque é difícil acesso, é perigoso.
Não,
né?
Tem mais, né? Ninguém utiliza, nem, daí
não tem
fica vazia.
Pra... Muitas vezes é complicado, criança em uma rotatória
não
dessa,
tem,
é um perigo,
tem segurança, né?
Então,
né?
Não tem segurança mesmo. E, bom, que ele perguntou, pequenos terminais. Eu não sei se um terminal, né, poderia solucionar, se não tivermos um plano maior de mobilidade, né, que eu tô tentando comentar, que esse plano tem que ser mais amplo para solucionar e talvez priorizar aí o transporte coletivo. Teria que haver, aí eu não sei qual é o nome desse...
O Wagner.
Teria que haver um parecer técnico. É isso que a gente vem pedindo para a municipalidade. Um parecer técnico para a gente ter um diagnóstico de quais são esses movimentos, né? De onde as pessoas saem, para onde elas vão, para depois propor uma solução baseada na realidade. Eu vejo com muita ressalva a implantação de terminais nas rotatórias, se nós continuarmos com esse modelo do transporte individual, porque criaríamos um conflito enorme entre os pedestres e veículos, né? Atravessar aquelas rotatórias, enfim, criar mais um ponto de concentração, de fluxo, um nó, né? Eu não sei se seria a melhor solução. Teríamos que pensar um pouco mais, teríamos que discutir um pouco mais a respeito.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa conversa, por essa explicação aqui para os nossos ouvintes também. Uma boa tarde.
Muito obrigada pela oportunidade.
Conversamos com a Fabiola Cordovil, ela é doutora em arquitetura e urbanismo da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre a relação entre a ciência de urbanismo, arquitetura e a mobilidade urbana, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.